Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Muito boa noite, bem-vindos. Muito se perde, muito se vai com Paulo Gustavo, mas muito também ele deixa. Ficam a obra, os personagens, a lembrança da alegria, tamanho família. E se vai, no momento agônico do cinema brasileiro, se vai ser o maior campeão de bilheteria. Não sei se ficam, mas deveriam ficar, sua leveza e graça ao lidar com as patrulhas tolas e falsamente moralistas da direita e da esquerda. Deveria ficar seu exemplo de misturar humor e amor em seu sorriso. Não sei se repararam, a comédia de Paulo Gustavo costumava ser estridente, espalhafatosa, como Dona Hermínia, mas o sorriso dele era manso, plácido, acolhedor. Sorriso que fica nos três homens da vida dele, o viúvo Tales e seus filhos Romeu e Gael. E fica o tremendo impacto simbólico de sua morte precoce e evitável. Num de seus últimos posts, 10 dias antes de ser internado, ele clamava: cadê a vacina, meu Deus? No início da pandemia, um ano atrás, nossa conversa com Paulo foi toda voltada para o futuro, para a esperança, para o recomeço, depois que tudo passar. Vamos rever agora o programa exibido originalmente em 19 de maio de 2020.
Ele tem sido mais do que uma companhia para os brasileiros durante essa quarentena. Ele traz consolo, alívio, nos provoca ataques de riso, crises de pranto. Ele é um açougue, uma graça, uma peça, uma máquina. Uma máquina de fazer rir, de fazer dinheiro, fazendo o que fizer. Depois de levar mais de 4 milhões de pessoas ao teatro, tornou-se a maior bilheteria da história do cinema brasileiro, fora artimanhas episcopais. Agora, cinemas fechados, ele é o líder em conteste do streaming. Além de comediante extraordinário, é um doce subversivo. Subverte a mentalidade tosca do brasileiro, que ainda é tão homofóbico, assim como pisa distraído nas regras tolas do politicamente correto. Gay, casado, pai de 2 adoráveis bebês, em tempos de isolamento ele vive, como todas as famílias brasileiras, um seriado doméstico. Depois de elevar a mãe ao estrelato, ele está descobrindo agora que ser pai também pode ser uma peça. Paulo Gustavo, bem-vindo, meu amor!
Gente, eu me senti agora no Big Brother. Você fez aquele texto que você faz todo elaborado.
Só que em vez de eliminação, é uma iluminação. Uma iluminação.
É, não, muito bom. Nossa Senhora, nem sei se eu sou... Eu não sou isso tudo que você falou, não.
Ah, você é. Campeão de bilheteria, é. Pai de 2 meninos, é. Recordista
viado,
de...
Viado, é.
Viado. Cadê os meninos? Cadê Gael e Romeu? Estão aí?
Pega o Gael e Romeu lá, amor, para poder mostrar para o...
Eles já fizeram 9 meses, Paulo?
Eles estão com 9 meses agora. Fazem aniversário... O Romeu nasceu dia 3 de agosto e o Gael dia 16. Tudo leão, 2 leõezinhos. A gente fica o dia inteiro... É quase que quando eles sorriem pra gente, é quase como se descesse um arco-íris dentro da gente, assim, dá uma colorida na nossa vida que tá estranha, esse momento terrível que a gente tá vivendo. Aqueles aqui,
olha,
ó.
Olha quem tá aqui.
Ah. Oi, Thales, tudo bom, querido? Oi, pessoal!
Aqui, esse... Olha ele, olha o Gael já, que nem eu, grilado.
É, tá o pai, aqui... tá o filho.
É.
E é bom porque agora vocês estão podendo conviver muito mais, porque não pode sair de casa, você tá com uma convivência muito mais intensa e íntima, né, com eles, né?
Não, a gente fica... Pega, eu posso tirar eles daqui pra poder falar?
Pode. Beijo.
Ah, tchau, filho.
Obrigado, Thales. Obrigado. Ah, valeu. Tchau,
Bial. Fala tchau.
Ai, meu Deus, Nossa é bom senhora. Demais.
Sua filha tem quantos anos?
Qual delas? A pequenininha?
Não, a menorzinha.
A menor tem 5 meses, é menor do que os seus. Fez 5 meses
hoje. Ah, então vai namorar
com o
meu. Então, olha só, você tá precisando fazer amizade com quem tem filho da sua idade.
Bora.
Porque você virou um pepino pro amigo que não tem filho da sua idade, entendeu? Então vamos combinar da gente sair pra jantar.
Você já se surpreendeu com traços de sua mãe em você, na educação deles? Eu não sei se eu falo da dona Hermínia ou da dona Déa. Você já se surpreendeu?
É tudo a mesma coisa. Na verdade, dona Déa é pior que a dona Hermínia. Eu dou uma amenizada nela, no longa. Ela é pior. Mas a dona Hermínia ela é muito controladora, né? E eles ainda são muito controláveis. Eles estão muito pequenininhos. Então eu ainda não tô vivendo esse momento de dona Hermínia, de adolescente que sai pra rua, que volta tarde e que gripa e que não se... Eles estão muito no iniciozinho ainda, então ainda não tive essa experiência. Mas claro que eu fico assim, eles não dormem. Aí ficam, acorda de 3 em 3 horas. Aí eu falo, ai meu Deus, eu vou rezar muito, pedir a Deus pra deixar eles dormirem um tempo maior. Aí dorme 4, 5 horas, eu falo, peraí amor, vai encostar pra ver se tá vivo ainda. Eu já começo a ficar...
Deixa eu mostrar pra todo mundo você ensinando ele a falar. Mostra aí.
Fala, papai. Fala. Fala, filho. Fala, papai. 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 Isso aí.
Ai, não que é gracinha. Que ele falou? Que delícia.
Que delícia, gente. A gente quase infarta. Papai, papai. Quando o Romeu fala. Quando ele falou pela primeira vez o papá, porque ele não chega a falar papai, ele não bota o i. Ele fala papá. Só que ele é gordinho com milão. Eu fico na dúvida se sou eu ou se é a comida. Se ele tá falando papá. Papá.
Você atribui o sucesso da dona Hermínia ao fato de que tem muitas donas Hermínias no Brasil? Um monte de supermãe como ela? Você é abordado por mães desse tipo?
Eu acho que sim. Eu acho que a dona Hermínia, ela tem um jeito de falar. Ela é uma personagem que ela é irreverente. E ela fala o que ela quer, o que ela pensa. Então, acho que a dona Hermínia fala talvez o que uma mãe não falaria. Ela vai mais além. Ela, às vezes parece que ela não tem filtro para as coisas,
parece,
entendeu?
Hein?
Então é quase como se as mães se realizassem com ela. Tipo, ela vai lá e diz o que a mãe quer dizer pro marido, pro cara da padaria, pro filho, pra tudo, sabe?
Menino, foi lá em família, eu tô achando meu celular. Deve ter 700 ligações não atendida. Nenhuma, acredita? Se tivesse 700, tava com ódio. Agora nenhuma, muita humilhação, né?
Pior é a minha. Todo mundo fala mal de todo mundo.
Mas pelo menos fala, né, Cecinha? A família, quando se une pra falar mal da própria família, que a família acabou, né? Repeat, please. Porque a dona da said nothing.
Yeah, why do you have all these pills?
Que é isso que ela tá falando?
Ela tá questionando por que tanto remédio pra dor de cabeça.
Fala pra ela que eu sou mãe. E a partir do momento que você é mãe, você tem dor de cabeça. Eu tenho 3 filhos pra criar, 3 filhos diferentes. Conclusão, eu pego 3 tipos de remédio de dor de cabeça. Fala
e ao mesmo tempo que ela tem esse jeito doido, histérico, e ela entra em tudo, ela tem esse lado amoroso dela, entendeu? Então acho que a identificação do público desde o início sempre foi rápida.
Quando você faz a composição de Hermínia, você começa pela voz, começa pela postura, modo de andar, como é que você começa? A voz é fundamental?
Eu acho que assim, pros outros personagens, eu às vezes começo pela voz, às vezes eu começo pela uma inflexão, pelo corpo, às vezes eu começo por uma peruca. Eu já tive personagem que eu botei uma peruca e aí veio o personagem. Mas a dona Hermínia, eu não tenho muito essa divisão, porque ela foi construída ao longo da minha vida. Através da minha observação em casa, com a minha mãe, com as irmãs da minha mãe, minhas tias, minha avó, as mulheres da minha vida. Então, assim, então eu imitava uma avó, imitava minha mãe, imitava o que uma tia falou. E aí foi nascendo esse jeito dela, entendeu? Não foi uma coisa que eu fiz um trabalho de ator, que eu entrei numa sala com uma preparadora corporal e construí a Hermínia. Ela teve uma vida para ser construída. Eu acho que por isso que essa personagem também, ela é muito real, sabe assim? É como se ela existisse à parte. Eu sou chamado para fazer comercial a Dona Hermínia. Às vezes fala, não quer com o Paulo Gustavo? Não, a gente prefere ela.
Hermínia, botei aquela roupa que tava no cesto ali toda na máquina.
Você acha que você monta uma mulher sexy? Você se acha sexy de mulher?
Você me acha, Bial?
Acho que tem momentos, tem momentos, tem seu valor.
Eu acho que eu fico sexy de Dona Hermínia, assim. Eu acho que eu uma vez uma amiga minha, que é atriz e é lésbica, ela foi assistir a minha maior peça no teatro, aí quando acabou ela olhou pra mim e falou, Paulo Gustavo, eu achei que ela fosse falar, eu amei a peça, me diverti, ela falou, eu fiquei com tesão em você no palco.
Pegava.
Falei, você entrou com aquele peito, aquele cílio. Eu olhei e falei, que tesão essa mulher. Eu falei, sai fora. Tô de Paulo Gustavo aqui agora. Não vem, não. Já passei da época de ficar com mulher. Já fiquei no início da vida, mas não, agora não dá mais, não. Eu beijava mulher, ficava, já transei com mulher, tá tudo certo. Mas agora chega, me deixa eu viver minha vida agora. Chega. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais.
E você faz então, assim, tá. Você entra num clique, você vira Dona Hermínia?
Eu
assim,
começo
tipo
a
agora.
Me maquiar, eu colo um cílio no rosto. Quando eu começo a me maquiar, o pessoal que trabalha comigo, ele já começa a falar, poxa, é impressionante que você bota um lápis no olho, você cola um cílio, você já olha diferente, é uma sobrancelha que já levanta. Quando você bota a peruca, eu já começo a falar, minha mão já começa a ficar mais assim, eu vou virando, não sei o que que é, não sei se baixo uma entidade, um espírito, não sei. Nem vamos falar sobre isso, que eu tenho medo de espírito. Então é melhor que não tenha espírito.
Você continua com suas superstições? Você é apegado às suas manias?
Eu sou. Eu tenho medo de espírito. Tenho muito medo de espírito. Eu tenho medo de... Tem uns bichos que eu tenho medo, assim, por exemplo. Eu tô na serra, né? Então eu tenho medo de besouro, essas coisas que entram e somem atrás da cama. Eu tenho pavor disso. Eu tranco o dia inteiro, eu deixo com tela. Se entrar um besouro, eu me mudo pro Rio. Eu tenho medo de tubarão. Muito medo, sempre, pra praia, pra barco, pra tudo. Até no filme da Mônica Martelli, o Minha Vida em Marte, quando eu gravei, a gente fez uma cena em Angra, que eu tinha que ficar horas no mar. E eu fiquei pensando assim, gente, fala que não tem tubarão aqui, mas como é que prova que não tem tubarão? Passou um raio-x no oceano inteiro? Às vezes vem um perdido. Eu até botei isso no filme, aí eu fico parado na água. Aí eu olhei pra Mônica e fiquei pensando, gente, Mônica é magra, eu sou mais cheinho. Eu pro tubarão, eu sou um cheeseburger. Aí eu pedi, o que que eu fiz? Eu pedi pra produção deixar mais gente na água pro tubarão ter opção antes de me morder, entendeu? Então, eu tenho essas coisas. Eu tenho medo de tubarão, eu tenho medo de espírito, eu tenho umas manias, assim.
Olha só, o Paulo tinha acabado de fazer a maior bilheteria da história do cinema brasileiro quando a pandemia parou tudo. O filme, o Minha Mãe é uma Peça 3, faturou 182 milhões de reais e não só vendeu quase 12 milhões de ingressos, como foi de fato visto por 12 milhões de espectadores. O outro recordista é uma cinebiografia do Bispo, mas os bilhetes foram comprados, mas não necessariamente os cinemas ficaram lotados. O público dos seus filmes, Paulo, é o mesmo do filme do Bispo ou é o oposto?
Eu acho que o meu público, eu acho que tem de tudo, né? Não tem como você arrastar 12 milhões de pessoas para o cinema e não ter... evangélico, católico, sabe assim, independente de religião, tem o pobre, o rico, sabe assim, não passa pela classe social, não passa por nada. Eu acho que tem tudo que é tipo de gente. Eu acho que esse também é o grande orgulho meu e barato, de conseguir tocar o coração de todas essas pessoas. Então, assim, nesse país que a gente vive, que é extremamente racista, homofóbico, machista... E existe um movimento grande para não ter filmes com essa temática e tudo mais. Eu fui lá e fiz o meu, do meu jeito, como eu quis, e arrastei 12 milhões de pessoas. Então, assim, a gente acaba acreditando no ser humano, sabe? Dá vontade de fazer mais, sabe? Eu acho que é um filme tão de verdade, aquilo tudo que eu faço ali é tão verdadeiro, legítimo, que eu acabei tocando o coração das pessoas e ao mesmo tempo levando essa bandeira para dentro da casa delas, discutindo sobre esse tema, sabe? Isso é uma coisa que eu faço desde o início, assim.
Como é que você alimenta e turbina o seu processo de criação? O que que te move?
Eu sou um cara muito observador. Eu converso com muita gente, eu observo muita gente. Eu encontro os meus personagens na rua, no supermercado, na padaria, no metrô, no avião, na vizinha. Então, eu acho que eu me alimento da vida mesmo.
Vamos, então, falar um pouco de umas outras vidas suas. Vamos ver aqui alguns dos seus personagens, começando logo com o Machão.
Eu sou o delegado Lupicínio e estou aqui para proteger todo cidadão de qualquer perigo ou ameaça.
O que, que foi? Você tá triste?
Tô tristinha.
Ah, eu tô te sentindo... Eu tô achando você muito borocochô.
Tô borocochôzinha.
Ai, que delícia. Desses personagens, Paulo, qual que você se diverte, né? Você gosta de se ver.
Eu me divirto. Cara, eu me divirto com todos os personagens. Primeiro, eu queria comentar rapidinho do meu cabelo. Não existe aquele cabelo, né, gente? É um ninho de mafaga. Não, aquele... o primeiro cabelo real, da vida real, não existe. Inclusive, quando eu raspei o cabelo a primeira vez na vida, que eu raspei a cabeça, eu comecei a pegar uma galera mais legal na noitada. Então, quando vinha a galera que eu pegava com aquele cabelo, eu já falava, não, eu já tô em... Eu já tô em outra galera agora, tô pegando.
Eu tô careca de saber.
Mas aquele cabelo é muito ruim. Mas o personagem que eu mais adoro fazer, desses todos que você mostrou aí, eu adoro fazer a mulher feia, eu acho ela hilária. Acho ela muito engraçada, que ela tô borocochosinha.
Maravilhosa.
Que ela se diverte muito com o jeito como ela se critica e se debocha, sabe? Ela sabe das coisas e ela brinca com aquilo e é divertido.
Ai, gente, que calor que faz nesse Meyer, né? O calor pra mim é péssimo, porque eu tenho que tirar a muçulmana, que é um recurso que eu uso, né? Que é um recurso que nós, mulheres prejudicadas na beleza, usamos. Nós, mulheres horrorosas, né? A gente usa muito isso.
Mas, ô Biel, o que eu mais me divirto, na verdade, é com quem eu tô interpretando. É com quem eu tô fazendo. Isso é que eu vendo esses vídeos agora, eu fico viajando. Eu amo trabalhar com o Marquinhos Magela. Eu me divirto muito com ele. Agora eu tô me divertindo muito com fazendo a Vila... no Multishow. A Lolo, a Heloísa Pericê, ela foi fazer a Vila agora. Ela já tá na segunda temporada. Aí um dia ela parou, ficou me olhando assim no set, eu passando mal de rir, falando o texto. Aí daqui a pouco ela virou e falou assim, Paulo Gustavo, eu já saquei qual é a sua. Você faz o programa pra você se divertir. Quem quiser, assiste. Entendeu?
No ano passado, o Paulo... Eu acho que foi o seguinte, o Paulo fez pra realizar o sonho da Dona Déia, mas eu acho que ele realizou o sonho dele também no espetáculo Filho da Mãe.
Nossa Senhora, a gente viajou muitas cidades do Brasil e só fez em casa de show muito grande.
Paulo, quem canta melhor, você ou Dona Déia?
Dona Déia.
Canta melhor que você? Você canta lindamente o Emília do filme.
É, o Emília eu canto bonitinho. Eu canto bonitinho, eu sou afinado graças à minha mãe, que é muito afinada. E a minha mãe, ela... criou a gente cantando na noite, e ela, porque só o salário do Estado não completava, né, o que ela precisava. Então ela cantou na noite também para poder juntar e fazer um salário digno para ela e para nós todos. Então a gente cresceu ouvindo música boa. Então eu sou fã de Ari Barroso, Noel Rosa, Vinícius de Moraes... Eu escutei isso a vida toda.
Paulo, se você criou essa personagem extraordinária da Dona Hermínia, agora eu tenho que falar quem criou, tem que falar com a autora do Paulo Gustavo, Dona Déia. Agora você segura que eu vou falar com a sua mãe, a verdadeira Dona Hermínia. Dona Deia, tudo bem? Muito prazer.
Ah, que prazer, Bial, falar com você.
O prazer é todo meu, querida. Você está muito feliz com seus netinhos cada vez mais lindos?
Vou fazer 73 anos e conseguir ver meus netos nascerem, Bial. Que loucura.
Que graça,
né? Sim, Bial, acho que foi a emoção maior que eu tive. Todos dois, mas a cara da avó, você sabe, né?
Bonitos como a avó.
Fofo com a avó, todos dois.
Mas agora você não está conseguindo estar tanto quanto você gostaria com eles, né?
Ah, não, claro que não, está difícil.
A grande inspiração, o grande exemplo que você dá é esse tesão pela vida, esse gosto por viver que você tem. Muito legal, muito legal.
Eu tenho.
E o Paulo também, né?
Não, o Paulo Gustavo é incrível. Ele é incrível. Ele desde pequeno que a gente sabia que ele ia ser artista.
É? Quando é que você olhou esse menino vai ser ator? Esse menino é ator. Desde cedo você viu isso?
É porque ele não era só um garoto que imitava as pessoas, não. Tudo que ele fazia bem. Tinha aquela garra, ele dizia assim, um dia eu vou ser um artista. E ele começou a fazer a Cal, e dali ele foi. Aí ele falou, vou fazer uma peça. Estou escrevendo uma peça. Eu falei, escrevendo uma peça? Não levei fé, não. Quando eu assisti no último ensaio, eu quase caí dura para trás. Eu falei, meu Deus, essa mulher maluca, essa mãe... Como que vai ser isso? Isso não vai dar certo. Depois vim para casa, fiquei pensando assim, toda mãe tem um quê da Dona Hermínia? Toda mãe. Não adianta, pode não falar palavrão, eu sou desbocada, mas pode não falar palavrão. Mas ela vai atrás dos filhos, ela corre, ela é uma leoa. Eu sou uma leoa, eu nasci para ser mãe.
O seu filho, ele se apropriou de sua pessoa, transformou num personagem que faz milhões de espectadores. Você já levou algum din-din aí por essa apropriação?
Bial, às vezes, quando ele fala assim, mãe, você tá enchendo meu saco, não sei o que, eu digo, então quer saber de uma coisa, vou pedir pensão, vou na justiça. Aí eu falo, a minha brincadeira. Ele fala assim, quer fazer conta? Eu falo, Deus me livre, não quero não. Ele é um filho maravilhoso, Bial, para a família inteira. Não é só para mim. Ele é incrível. Isso é o que mais me enche de orgulho. Não é o comediante, não é o artista. É o homem de bem que ele é. Ele é cumpridor dos deveres. Ele tem um senso de responsabilidade, um amor no coração que é incrível. Não estou falando para aparecer na Globo, não, mas é verdade. Ele é essa pessoa.
Paulo, tem gente que observa que o seu humor do sarcasmo muito duro foi se suavizando, que você tem suavizado o seu humor, assim, trocando talvez o sarcasmo pelo lirismo. Isso faz sentido?
Faz, porque, na verdade, assim, eu sempre fui debochado e ácido, mas eu sempre fui também, eu sempre fui debochado e ácido comigo. É diferente de quando você zoa o outro só, entendeu? E toda vez que eu escrevo uma cena, eu sacaneio alguém, mas esse alguém também me sacaneia na mesma fala, entendeu? Então, eu sempre me preocupei com isso. Mas eu acho que, de 10 anos pra cá, eu evoluí como ser humano, e graças a Deus. E eu também ganhei uma consciência, eu acho que o mundo tá ganhando, eu acho que todos esses movimentos que discutem tudo, machismo, racismo, homofobia, eu acho tudo isso muito importante, porque a gente vai tendo um entendimento maior das coisas. Então eu hoje, como ator, mas acima de tudo como ser humano, eu já não acho mais graça de coisas que eu fazia há anos atrás. Eu não aprovo mais. Se tiver que passar agora... Por mim, eu já não aprovo mais. E eu acho que a vida é assim, né? Você vai transformando. Não existe você ficar parado num ser humano só, né? A gente vai se lapidando.
A pandemia pegou você num momento, assim, muito bombado. O que você está vendo, assim, e sentindo na sua sensibilidade de artista que vem por aí depois, quando esse depois chegar?
Cara, não sei. Eu acho que... Não dá para saber, né? A gente está no lugar do achismo total. Eu sei que a gente está vivendo realmente uma desgraça, que ao mesmo tempo que tem... Eu acho que as pessoas elas estão se igualando no medo, na angústia, na incerteza do que vem aí, independente de classe social, de dinheiro, ou de religião, ou de tudo, ou de partido. Eu acho que está todo mundo com medo. Então, eu acho que aí todo mundo se encontra. Mas eu acho que a gente está vivendo... eu acho que esse momento também está escancarando uma desigualdade no Brasil muito grande. Então, ao mesmo tempo que temos nós que podemos estar em casa e privilegiados, né? E podemos estar esperando essa tempestade passar, tem gente que está dura, sem um real, sem dinheiro para comer, num cômodo com 8 pessoas. Então, assim, está sendo um momento mesmo de reflexão para todo mundo. Eu acho legal as pessoas... terem um olhar, exercitarem mais esse olhar para o outro. Então, eu acho que tem muita coisa ruim acontecendo e vai acontecer e a gente... E não sei onde vai dar e não sei te responder essa pergunta de verdade. Mas eu acho que transformações vão acontecer, entendeu?
E você é um ótimo exemplo disso, uma super inspiração. Eu queria te agradecer muito por essa... enfim... ceder esse tempo para nós e por tudo que você vem fazendo aí pelo Brasil, pela alegria, que é a energia que pode transformar as coisas.
Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá!